Cancelar pra quê?
Faço do horário.
Do horário.
Só faz o que o senhor quiser. Oxi, tô dentro do mundo. Você só tem horas da
pressão. Só perguntei cancelar pra quê?
Da ordem.
Ordem
da casa. Ordem da casa. Ordem da casa.
Mas se não começou antes, por quê? Porque o presidente não veio aqui. Se o presidente cancelar, por que culpa dele mesmo? Nós estávamos lá conversando, até a hora que ele viesse aqui. Qual o motivo do cancelamento?
Quem?
Não. Se o presidente chega aqui e fica sentado aqui, não vejo ninguém. Por que eu não vejo aqui?
Porque nós estamos esperando por 15 minutos.
Tem horário, não vai dar para cancelar.
Não pode ser que eu não vou cancelar,
não.
Declaro nos termos do regimento desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Gostaria neste momento que todos ficassem em pé e juntos fizéssemos a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Primeiramente, quero aqui agradecer a todos os vereadores, né? Pela compreensão aí do atraso desta sessão hoje. Gostaria também de cumprimentar a todos que estão aqui hoje, prestigiando nossa sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente.
Projeto de Lei número 730 de 2016, súmula, dispõe sobre a municipalização da estrada que dá acesso ao assentamento Queno e da outras providências. Projeto de Lei Municipal número 731 de 2016, súmula, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no orçamento programa de 2016 do município de Nova Santa Helena e da outras providências. Projeto de Lei Municipal número 732 de 2016, súmula, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar na estrutura da Lei Orçamentária Anual de 2016 do município de Nova Santa Helena e da outras providências. Projeto de Lei Legislativo número 3 de 2016, súmula, disponibiliza veículos da frota municipal do município de Nova Santa Helena, estado de Mato Grosso, para transporte e dá outras providências. Projeto de resolução número 2 de 2016, súmula, concede revisão geral à remuneração dos servidores ativos do Poder Legislativo e das outras providências. Projeto de resolução número 3 de 2016, súmula, altera o regimento interno da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, estado de Mato Grosso.
Encaminho as proposições às comissões pertinentes para a emissão do parecer no prazo regimental. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior para que possa ser discutida e votada.
A ata da sessão ordinária do dia 16/5/2016. Aos 16 dias do mês de maio de 2016, às 20 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, estado de Mato Grosso, Excelentíssimo Senhor Presidente Ademir Dias da Silva declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Iniciando os trabalhos, solicitou a leitura das atas das sessões anteriores, aprovadas, sem ressalvas. Continuando, transferiu os trabalhos para a palavra livre, onde preceituou ao vereador que desejasse fazer uso da palavra que assim o fizesse da tribuna por ordem de chamada. Com a palavra, o vereador Edivan de Jesus da Silva debateu assuntos de importância e interesse público da sociedade, onde fez vistas ao PSF e o postinho de saúde, que vem ocorrendo uma situação complicada, pois está faltando remédios, como é o caso de dipirona e hipertensivos. Afirmou que há tempo vem observando e que tudo que acontece de ruim sempre acusam a oposição, mas deixou uma pergunta no ar. E nessa questão, é a oposição que está fazendo faltar remédios? Sabe que ninguém é perfeito e todos sim têm telhado de vidro, mas muitos que atiram pedras se esquecem de que essa pedra pode voltar e atingir a si próprio. Disse que a população está cobrando os serviços do caminhão-pipa para molhar as ruas pela quantidade de poeira. Outra notícia que não é boa é a da educação, onde o governo do estado não vai pagar o reajuste da inflação, onde provavelmente ocorrerá paralisação e talvez façam greve. Isso deveria ser resolvido, porque todos perdem, alunos e profissionais. Externou que outro problema é sobre a viatura que está à disposição do quartel, onde é preciso de melhorias. Uma ideia é encaminhar um documento ao senhor Gildásio, solicitando outra viatura em boas condições de uso. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Mariozan Aparecido Fogaça relatou que está fazendo visitas ao município e aproveitou para agradecer ao prefeito, pois fez cobranças sobre as estradas rurais, principalmente a da comunidade Cruzeiro do Sul. E já na quinta-feira, os maquinários já estavam prestando serviços na área. Também passou pelas comunidades Vera Cruz, Santa Cruz e provavelmente da Colidinha estão todas patroladas. Reiterou o pedido sobre a retomada dos serviços do caminhão-pipa. Afirmou que em uma reunião extraordinária ficou triste, pois queria que em um projeto tivesse um representante do Poder Legislativo na comissão sobre os recursos do FETAB, mas infelizmente não foi aprovado. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador João Batista Romão, analisando a fala do vereador Edivan, afirmou que para as pessoas de fora o município é exemplo, mas apenas por faltar um dipirona que custa na farmácia R$1 não é motivo de críticas. E amanhã cedo estará com a secretária da Saúde para ver o que ocorre. Sobre as ruas, o caminhão-pipa já estará retornando os trabalhos. Disse que são coisas que, antes de falar ou dar seus comentários, os vereadores deveriam procurar o prefeito ou os secretários para ficar por dentro das situações. Externou sobre sua indicação da conclusão do asfaltamento da Avenida Brasil, que, além de ser a avenida principal da cidade, leva ao cemitério e ao Parque de Exposição, onde, em agosto, haverá festividades. Finalizou com outros comentários. Há tempo, o vereador Edivan afirmou que realmente há médicos e enfermeiros de plantão. Sua fala foi para simplesmente mudar a visão do que tudo que ocorre é culpa da oposição. Esta visão tem que mudar, pois todos têm que trabalhar juntos. O de Pirona foi apenas um exemplo. Finalizou seu comentário. Em seu pronunciamento, o presidente Ademir Dias da Silva disse que o caminhão-pipa está desde julho do ano passado em reforma e está sendo adaptado e servirá até para apagar incêndios. Ele foi posto em teste, mas as bombas não suportaram a pressão. Foi onde voltou para a revisão. Em respeito à segurança do Estado, quero um dia elogiá-lo, pois até agora não tem motivos. Antes estavam sem policiais, hoje sem patrulha. Sobre a falta de remédio, o responsável são os ganhadores das licitações que não fornecem as medicações. E realmente, quem são prejudicados são os munícipes. Finalizou com outros comentários. Observando não haver mais nada a se tratar na palavra livre, passou para a ordem do dia, solicitando a leitura da indicação número 9 de 2016, aprovada pela maioria, e indicação número 10 de 2016, aprovada por unanimidade. Em seguida, deu por encerrada a sessão em nome de Deus, às 20 horas e 43 minutos, solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Sala das sessões, em 16 de maio de 2016.
Coloco a ata em discussão e votação. Onde o vereador que for o contrário à aprovação, que se manifeste. Não havendo manifestação, está aprovada a ata. Quero, mais uma vez aqui, agradecer a presença de todos vocês. E pedir desculpa aí pelo atraso da sessão de hoje, porque tivemos uma discussão hoje onde a Comissão de Ética está analisando um processo aí. E até agora, infelizmente, não chegou nada ainda para a gente colocar em votação, né? Tem um imparcial aí dentro da comissão aí. Acho que amanhã eles vão estar se reunindo para estar tomando uma decisão e encaminhando para a mesa para ver o que a gente vai fazer. Quero, de antemão, Mona Lisa, assim, agradecer a tua presença e dizer a você, em nome da Câmara de Vereadores, principalmente eu como funcionário público, que eu repudio o tipo de atitude que foi feito com você como funcionária. Você foi injustamente atuada no seu serviço, no seu trabalho. Então, quero dizer para você que a gente está analisando a situação. A gente também não pode atropelar e fazer nada errado que a lei não permita, para não se voltar contra a gente amanhã ou depois. Estive conversando com o vereador Cleito, que tiver de ser feito, a gente vai fazer. Se ele tiver culpa, ele vai ser punido, com certeza, como vereador, como pessoa. E você, o que resta? É só a gente dizer a você que acho que essa Câmara repudia esse tipo de atitude. Entendeu? E a gente vai estar analisando certinho. Se acho que na próxima sessão a comissão vai estar encaminhando para a presidência para a gente ver se vota o processo para continuar. Observando não haver Quero também aqui, nossa secretária está meio nervosa, apagou as falas, né, dos vereadores, aonde queira esclarecer. Então, eu vou convidar direto, né, vereador, para a palavra livre, vereador Edivan. Tribuna.
Sim. Oi, oi. Agora tá bom. Primeiramente, agradecer a Deus por este momento e parabenizar, em nome do presidente, cumprimento todos os vereadores. Quero parabenizar a presença de cada um de vocês aqui. Isso é muito gratificante para nós termos vocês aqui nesta noite. E aproveitar o momento também, parabenizar o nosso secretário Cláudio, aí, secretário de obras, que para mim sempre vem desenvolvendo um ótimo trabalho no município. E essa semana eu estive visitando as comunidades, as estradas estão tudo patroladinhas, estão tudo bem organizado. E hoje aqui o meu discurso é um pouco voltado à questão que nós seres humanos, nós não somos mais do que ninguém. O final nosso vai ser tudo, todo igual. Todos nós vamos parar debaixo da terra. Vamos virar pó. E, infelizmente, hoje no nosso meio, a gente vemos muitos seres humanos que ainda têm orgulho no coração, quer ser mais do que os outros. E isso eu fico muito triste com isso. Muito triste. E as coisas não funcionam assim. A gente, nós, independente do cargo que a gente exerça, independente do salário que você ganhe, eu acho que devemos ser humildes, ser pessoas simples, saber respeitar o direito de cada um. E eu vejo que muitas vezes nós, tanto político como cidadão, a gente discute coisas que não têm aproveitamento, coisas que não vai dar um futuro, que não vai dar um resultado para a sociedade. Eu vejo que muitas vezes nós, eu tiro por mim, às vezes a gente sentamos aqui, falamos coisas, e sendo que nós deveríamos nos preocupar mais com a nossa população, nos preocupar mais com a saúde de nosso município, nos preocupar mais com a educação, que hoje, infelizmente, a educação estadual está um caos. Tudo em greve, todos os órgãos públicos hoje estão em greve. Isso é prejuízo para todo mundo. Eu estava vendo uma reportagem hoje, tantas pessoas, aqui no nosso município também, vão no INDEA lá dar declaração, o INDEA fechado, está em greve. Eu vejo que nós deveríamos ser voltados um pouco mais a essas questões. E assim, nós é vereador, nós somos, em vista dos outros, nós somos formiguinha. Somos formiguinha, sim. Mas para nos elegermos, foi um grande trabalho. Só Deus sabe o quanto é difícil você conquistar um ser humano para depositar um voto de confiança. Eu vejo que nós devemos honrar cada pessoa que acreditou em nós, que depositou aquele voto, que acreditou, que viu que você poderia fazer a diferença dentro da Câmara de Vereador. E muitas vezes eu vejo assim, as pessoas falam, para ser vereador aqui em Santa Helena é muito fácil, precisa tirar só cento e poucos votos, no meu caso tive 155 votos, mas se você for comparar a porcentagem que cada um de nós tivemos, eu alcancei quase 7% da população de Santa Helena. Se isso fosse baseado numa cidade de 10 mil eleitores, eu teria quase 700 votos. E eu vejo que nós não devemos ter orgulho sim, de estarmos aqui hoje e poder representar toda essa população, essa cidade que a cada vez mais vem desenvolvendo. Esse dia eu estava conversando, gente, eu lembro ainda, eu era criança, mas eu lembro quando essa avenida aqui, a rua da minha casa, era tudo estrada de chão. Falta muita coisa assim para Santa Helena. Falta, eu concordo. Tem muito o que melhorar ainda. Falta mais oportunidade de emprego. Hoje os estudantes, eles têm que sair de Santa Helena e estudar fora. E quando se forma para arrumar um serviço, tem que ir para fora também. Só que isso a gente vamos conquistando com o tempo. Administração pública, eu creio que todos que se elegem, todos executivos, legislativos, eles têm esse pensamento. Só que tudo é no tempo de Deus. Nada vem antes da hora. E sim, todos que vão se candidatar, todos que estão aqui eleitos, pregam isso. Por quê? Porque nós pensamos no futuro das crianças, nós pensamos no futuro dos pais de família que estão desempregados, das mães que estão desempregadas. E aqui o nosso dever é trabalhar em prol disso, trabalhar para o desenvolvimento, ajudar o executivo, independente de partido que a gente seja. Devemos trabalhar unido. Eu aposto que se toda cidade, todo lugar, a Câmara de Vereador fosse unida e fosse uma oposição, assim, quando visse que uma coisa que não dava certo, um projeto que não vai expandir, que não vai beneficiar muitas pessoas, fazer uma reunião, sentar e falar: ó, prefeito, isso aqui não dá futuro. Se for para a Câmara, nós vamos votar contra. Mas agora, se fosse você fazer algumas adequações, se você mudar isso, fazer assim, assim, nós estamos juntos. Eu vejo que a oposição é para fiscalizar. Todos vereadores, inclusive, todos, independente se é oposição, se é situação, esse é o nosso dever. O nosso dever é de querer o bem para o povo, de defender eles. E nunca esquecer que todos nós, os 9 que estão aqui, independente de idade, de cor, independente de inteligência, o nosso poder é do mesmo tamanho um do outro. Nenhum de nós aqui manda mais do que o outro. Nenhum. E muitas vezes a gente sentamos, olha, até bom nem eu comentar, mas Deus é justo, Deus sabe de todas as coisas. E no mais, quero agradecer mais uma vez a presença do Jair, do Nego, do Toninho, do Joel, o Helder, o Kim, sua esposa, a Ângela, a Mona Lisa, Cláudio, Dr. João. E em nome da nossa funcionária Cláudia, desejo uma boa noite para todos vocês. Muito obrigado.
Ok, vereador. Vereador Luiz.
Obrigado, presidente.
Vereador Mário Zan.
Boa noite a todos. Em nome de Deus, agradeço por mais essa oportunidade de estar aqui com saúde. Em nome do presidente, agradeço aos outros vereadores, secretária, Cláudio. Agradeço a presença de todos aí, o Kim, Toninho, que já foi vereador. Mas agradeço a todo mundo que estão aqui. Muito bom essa presença de vocês aqui. Nós teve várias sessões que teve aqui que não tinha uma pessoa. Mas hoje vocês estão aqui, de parabéns para vocês. Pessoal, a gente é vereador, a gente vive rodando no município, a gente vê as reclamações da população, reclama dos políticos, vê que os políticos hoje estão bem mal falados, parece que todo mundo é igual, mas não é. Diante da sociedade tem os bons e os maus, tem professores bons, tem professores ruins, tem padre bom, tem padre que não é bom. E assim são os políticos também. Não pode comparar que todos são ruins. Tem os bons e tem os ruins. Eu vejo que nós, vereadores, nós estamos aí andando no município, a gente vê alguma coisa de errada. Eu acho que cabe a nós denunciar o que a gente vê, a gente acha que está errado. Agora, o que cabe de decidir se está errado ou não está errado é a justiça. Eu vejo que se eu vou aqui daqui de Santa Helena para Itaúba e passo na Federal ali e a polícia acha que eu estou errado, que eu não tenho documento, eu tenho que mostrar meus documentos para dizer que eu estou certo. Eu pego um caminhão de boi lá do sítio e trago para vender aqui na cidade, a polícia pegar eu na estrada, eu tenho que comprovar. Então, eu não vejo que o vereador viu uma coisa errada, acha que cabe aquele ali de fazer uma denúncia, o vereador não pode ser penalizado por isso, não. Mesmo assim, a população também. A população também é fiscalizadora. E ela também pode fazer essas coisas aí, porque nosso Brasil tem muita coisa errada no nosso país. A gente está vendo lá em cima milhões e milhões de dinheiro desviado, tirado da educação, tirado da saúde, para quê? Para levar para as contas no exterior, não sei para quê. Essas pessoas todas vão morrer e não vão aproveitar desses milhões de dinheiro. Então, pessoal, eu vejo que o vereador, o político, tem que denunciar, tem que ter fundamento também. Não adianta sair fazendo denúncia à toa. Só por mais, se você acha que está errado, tem que fazer o certo. E eu estou na comissão ali e eu quero fazer o certo. Eu quero que as coisas sejam certas. Não pode ser atropelado, não. Tem que ver bem a documentação, tudo, para a hora que vier aqui ver certo. Porque se a gente não fizer certo, de repente isso aí volta contra nós. Nós que votamos aqui. Eu já vi casos de Câmara de Vereadores que seis votou contra um determinado projeto que era errado, os seis foram caçados depois. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso aí. No mais, agradeço de novo a presença de vocês e boa noite.
Ok, vereador. Vereador Cleiton.
Sim, presidente. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por estar aqui presente hoje. Em nome do presidente, cumprimento a todos os vereadores. Quero parabenizar a todos vocês que saíram de suas casas, seus lares, por estar aqui hoje. E queria, presidente, fazer um apelo para a próxima sessão. Eu fazer um ofício para o deputado, pedindo o apoio de vocês também, claro, da Câmara, para sinalizações das pontes da MT-320, que liga Marcelândia à Nova Santa Helena. Está acontecendo muitos acidentes, todos nós sabemos, com vítimas fatais. Está aqui o secretário de obras presente também, secretário. Gostaria que nós sentássemos junto com os vereadores para nós fazer esse ofício junto, porque é vida. A gente sabe que ali é uma BR, é uma estrada MT, estrada do governo estadual, mas é vida que está indo embora, sendo que nós que está no poder na mão, nós temos possibilidade de fazer alguma coisa para evitar o que está acontecendo. Queria dizer também sobre essa comissão na qual estão me julgando. Eu quero deixar bem claro, igual sempre falei, o vereador ele é eleito para fiscalizar o município. Se não fosse para fiscalizar, não teria vereador. E eu faço meu papel de fiscal. Tudo que passou nessa casa de lei que foi bom para o município, eu aprovei. Tudo que foi ruim, não aprovei. Que eu acho que não está certo, não aprovo. E eu, sendo um vereador, qualquer um de vocês, como cidadão, se tiver alguma coisa que vocês acham que está errado, vocês têm direito. Têm direito de pedir, ver onde está o erro, pedir uma averiguação do caso. E foi o que o vereador Cleiton pediu, a averiguação do caso que estava acontecendo. Todo mundo sabe o fato que aconteceu. Não quero dizer que eu estou errado ou que eu estou certo. Se eu estiver errado, eu quero pagar meu erro. Pode ser até com a minha perca do meu mandato. Pode ser que a minha perca de mandato, que eu acho que o vereador era eleito para fiscalizar, e eu estou fazendo meu papel de fiscalizar. Então, se eu perder o meu mandato por estar fiscalizando, e vocês, caros vereadores, se é a favor, aí nós não podemos mais ter vereador aqui nessa casa de lei. Porque se é para o prefeito fazer tudo sozinho e vereador não poder fiscalizar, aí não precisa de vereador. Quero parabenizar o vereador Divan, o Mário Zan, de ter trabalhado com honestidade, dignidade nesse processo. Que é um processo esse, que se eu tiver errado, eu quero ser punido. E a pessoa que fez essa denúncia, eu quero também que a lei tome as providências. Porque jamais, companheiros, jamais, Eu sou um cara que tem caráter, dignidade e respeito. Eu sou eleito para 4 anos. Está terminando agora, 2016, meu mandato. E você é um funcionário exemplar, tira o chapéu. Todos os funcionários do município são pessoas de caráter, pessoas de dignidade, pessoas que precisam trabalhar para ganhar o pão de cada dia, para sustentar seus filhos. Pessoa essa que tem um concurso público para estar trabalhando. E eu, como vereador, eu valorizo esse tipo de pessoa. Eu valorizo e sempre valorizei. Por quê? Eles estão no poder aqui porque é concursado. E nós, vereador, não. Nós é para 4 anos. Eles vão se aposentar no serviço deles e nós não. Então, se eu errei, eu quero ser punido, sim. Eu quero apoio dos 8 vereadores. Se eu errei, eu quero ser punido. Mas a pessoa que errou, que citou meu nome, porque eu não citei nome de ninguém. Eu pedi uma averiguação do caos. Isso está lá no depoimento meu. É um dever de cada um de nós fazer. E eu estou fazendo. Aí, eu acho engraçado, nessa casa de lei, vereador pressionando outros vereadores, criticando, até empurrar, brigar verbalmente aqui dentro dessa casa de lei. É coisa feia. Nós não precisamos disso. Na hora de pedir voto, nós não xingamos o eleitor. Nós não brigamos com o eleitor. Nós cativa, nós cuida. E nós, vereador aqui dentro, nós temos que cuidar, nós temos que cativar, que é o povo que está ali sentado, que nós estamos defendendo. Eu não estou aqui para defender interesse próprio meu, não. Eu não fui eleito. Eu não tenho abuso de poder, não. Se fosse para caçar o vereador Cleiton, porque ele está fazendo um trabalho que é o dever do vereador fiscalizar, tinha que caçar outros vereadores que estão aqui com abuso de poder. Abuso de poder que eu falo porque eu tenho provas. E qualquer um cidadão tem direito de fazer a mesma acusação com provas. Eu jamais fiz. Porque essa casa de lei, nós estamos aqui para trabalhar com respeito e dignidade. Hoje nós estamos vendo a história do Mato Grosso. O governo foi fazer a renegociação da dívida em Brasília. O Estado hoje tem uma dívida de 427 milhões de reais. E o governo do Estado, Pedro Taques, foi lá em Brasília quarta e quinta-feira para renegociação para 2 anos. É dívida essa que foi feita em gestão passada com outros governadores que deixaram esse arrombo. E hoje quem tem que pagar é o funcionário público. Quem tem que pagar é nós, contribuintes. Aí tem ideia em greve, tem professores da rede estadual em greve. Ontem de ontem, o Hospital Regional de Sinop, na parte de limpeza, entrou em greve também. Mas isso não é a culpa do governador atual. Isso é a culpa daquelas pessoas que é acostumado a usar o dinheiro público para benefício próprio, igual tem muitos. E isso tem que acabar. O vereador ele tem que ter caráter, dignidade de vir numa tribuna e falar, porque é o povo que está escutando. Ele tem que saber que na hora de pedir voto, mostrar o trabalho que ele fez. Agora, briga, discussão, empurração, mafamando, isso aí, nós podíamos abrir, vereador Edivan. O código de ética, isso aí acata na hora. Não é a primeira vez que ele faz isso com você, não é a primeira vez que ele faz isso comigo. E nós não faz isso, vereador. Porque nós temos respeito e eu tenho consideração por todos vocês. Então, eu quero deixar bem claro. Bem claro. Errar é humano. E aquele que errar, vai ter que pagar. Se eu errei, eu quero que eu pague. Porque eu tenho certeza. Eu tenho prova suficiente do que eu estou falando. Porque amanhã, eu não quero... que muita gente fala que a Câmara ajudou o vereador Cleiton. Eu não quero isso, não. Eu quero das coisas certas, igual o vereador Edivan e o Mariozão estão fazendo.
Vereador,
em cima da lei.
Vereador, tem 1 minuto.
Desde já, quero agradecer a presença de todos e meu muito obrigado.
Ok, vereador. Vereador Ingo.
Cumprimentar o presidente, os nobre companheiro, as pessoas que aqui estão, dizer que quando nós somos eleitos, nós recebemos o mandato do povo, e como vereador, como Câmara, é uma unidade. Não tem aqui vereadores individuais, nem vereadores sozinhos. Então tem um coletivo. Quando a Câmara aprova qualquer projeto, qualquer coisa, a maioria aprovou, quem aprovou foi a Câmara. Não foi um vereador, dois vereadores, três vereadores. Então, nós somos um colegiado, que a decisão da maioria do colegiado representa a Câmara Municipal de Nova Santa Helena. Quando nós nos elegemos, e o dia que nós tomamos posse, nós fizemos um juramento à bandeira, nós levantamos a mão, e ali falamos algumas palavras. E uma das palavras que nós falamos é que durante o nosso mandato nós vamos cumprir a lei federal, a lei estadual, a lei municipal, nós vamos cumprir. E depois que nós estamos cumprindo as leis, nós vamos fazer cumprir. Isso faz, esse ato, faz com que o vereador seja um fiscal. É a única parte no regimento interno ou no nosso, todos os nossos, nossas leis que diz que o vereador pode ser fiscal. É um fiscal, porque ele diz que ele vai cumprir, depois que ele estiver cumprindo, ele vai fazer o outro também cumprir as leis. Então, primeiro, nós temos que estar cumprindo. Aí nós temos, sim, moral de fazer os outros cumprir também as leis. Eu vejo que muitas dessas prerrogativas que é dado à Câmara, a gente passa por alto, a gente quer protelar, quer fazer um monte de coisa. A Câmara, ela tem a sua vida própria. Nós passamos, daqui a cinco meses, nós podemos não ser mais vereador se a população que nos elegeu não nos reeleger. Nós podemos ficar. Mas a Câmara continua, ela é uma instituição. As leis dela continuam, as normas delas continuam. E nós não podemos deixar maculado, com mácula, com coisas erradas feitas por algum membro ou pela própria Câmara. Porque quando um membro faz uma coisa errada, não é um membro que fez, é a Câmara que fez, que ele está representando a Câmara. É muito justo, sendo assim, que a própria Câmara seja juiz dela mesma. Que o próprio vereador limite e faça com que cumpra as Constituição Federal, Estadual e Municipal. O regimento interno seja aplicado, os códigos internos sejam aplicados. É uma das coisas lógicas. Eu não consigo, na minha imaginação, como eles dizem que a gente tem uma limitação muito grande, eu tenho realmente essa limitação de pensamento e de conhecimento, que a gente não é um computador, não guarda tudo. Eu fico impressionado como é que a gente impõe para os outros, mas não quer ser imposto. Quer que os outros façam da forma que eu quero que faça, mas eu não quero fazer da forma que o outro quer que faça. Nós temos essa mania aqui. Aí entra o atrito, entra a violência, entra a falta de controle pessoal. E diz que um dos atos que a gente não toca o espírito completo é justamente não ter domínio de si mesmo, não ter domínio próprio. É uma das falhas mais grandes que o ser humano pode ter. Ele tem que saber se dominar, tem que saber E nós perdemos, às vezes, esse domínio, essa ação, e ficamos buscando na violência ou na forma tumultuar e protelar as coisas que são simples, que são normais. Tanta coisa aqui na Câmara se faz, mas o plenário ele é soberano. Quando o plenário decidir pela maioria, a lei deixa de existir, o regimento interno deixa de existir. É a lei. É o regimento que diz: a maioria dos vereadores decide qualquer situação. Não tem como se não tiver escrito, às vezes nós vamos chegar num ponto que nós não achamos. Existem contradições, existem coisas escritas, mas a lei diz com clareza. O plenário é composto por 9 vereadores, a maioria é 5. 5 votos favoráveis, decide. E os que perderam não podem falar, porque é um colegiado. Quem decidiu foi a Câmara, não foi 5 o vereador, foi a Câmara numa totalidade. Eu vejo que, se fosse assim, quando o Superior Tribunal, que é composto por 11 membros, 11 ministros, se dá 6-5, então a lei não vale. Então o Superior Tribunal não decidiu. Quem decidiu foi os 6 ministros. Não, quem decidiu foi o Superior. E o acórdão sai no nome de todos. E quando um membro faltoso da Câmara fizer qualquer ato lesivo à honra da Câmara, com certeza ele tem, a Câmara, os próprios vereadores têm o direito de julgar se aquele membro agiu corretamente ou não. Eu posso dizer sim ou não, eu não concordo com a atitude dele, é um direito. Outro pode dizer eu concordo. Eu vejo que hoje temos uma dificuldade grande, porque se formou ali uma vontade de dizer que não, isso aqui não está certo, isso aqui não permito, isso aqui não faço, isso aqui não aprovo, isso aqui não está do jeito, isso aqui está errado, isso aqui está contrário a não sei o quê. Mas não faz nada. Vereador, não aparece nas reuniões e não faz nada.
Vereador, o senhor tem 1 minuto para concluir sua fala.
Obrigado, presidente. Então, eu vejo que está na hora de nós repensarmos. Nós estamos com 3 anos e meio de vereador. Se nós ainda não aprendemos o regimento interno, se ainda não aprendemos os códigos que administra a linha de conduta da Câmara, não é nesses 6 meses que nós vamos aprender. E nós tínhamos que ter a honridade, a honradez de chegar para o eleitor e dizer: olha, não vota para mim porque eu sou um vereador que não consigo aprender os regimentos, não consigo aprender os códigos. Muito obrigado.
Vereadora Juliana.
Sim, presidente. Boa noite a todos. Quero aqui, em nome do presidente dessa Casa de Leis, Ademir Dias, cumprimentar todos os companheiros vereadores. Seria bom que todas as sessões tivessem bastante pessoas participando, né? Onde que todas as sessões são tratadas assuntos importantes do nosso município, né? De Nova Santa Helena. Isso a gente fica muito grato com vocês aqui. E também, assim, uma situação bem chata, não precisava de nada disso estar acontecendo. E, assim, eu tive refletindo tudo isso que vem acontecendo, até mesmo, às vezes, por falta, às vezes, da gente pensar da forma das atitudes que toma. O ano passado, eu tive um caso também, assim, meio parecido, onde que teve uma situação à inversa, que o vereador trouxe um caso para a Câmara, que tinha visto um carro público na exposição de co-líder. E assim, sempre tem um caso ou outro, traz uma denúncia para a Câmara, mas não chega num ponto de ter uma prova concreta, de ter uma coisa realista, assim, de ser uma coisa verdadeira, de trazer assim, é verdade, aí vai a fundo para ver mesmo se isso é verdade ou não é. Aonde que eu falei assim, civil, tira foto do local, tira foto da placa do carro e traz como prova para a gente, que pelo menos aí a gente sabe que isso realmente foi verdade, porque como que nós vamos saber tomar algumas atitudes se não tem certeza se esse carro estava lá ou não? Eu falei isso, tirar foto do local. O que, que aconteceu? Teve um funcionário público que foi na lotérica do Mercado Trevo fazer uma devolução de adiantamento de diária e o vereador Cleito chegou lá com uma câmera fotográfica e falou para o funcionário que eu que tinha mandado ele lá e tirar a foto. Então, assim, são situações chatas demais, sabe? A gente tem que fazer coisas assim que realmente você sabe que ali está errado e não, assim, usar o nome de outra pessoa me criticando. Fui chamada lá na secretaria, os motoristas tudo estressado, bravo, nervoso. Eu falei, eu não estou sabendo de nada disso, eu nunca falei nada disso para ele. E outra, eu não perco meu tempo em ficar com máquina fotográfica e tirando foto por aí, não, gente. Eu tenho muito o que fazer. Ao tempo de eu ficar por aí, às vezes, com máquina, tirando fotinha de um de outro, a gente procura reivindicar alguma melhoria para o município. Tem algum problema no município, eu vou lá na prefeitura, a gente vai conversar com o prefeito. Meu tempo é para isso, não é para ficar com maquininha tirando foto e ainda usando o nome dos próprios companheiros, aonde que eu fui criticado. Então, assim, são situações chatas que acontecem e que devido, às vezes, se a gente pensar um pouquinho mais, nada disso pode estar acontecendo, né? Do mais, meu muito obrigado a todos.
Desliguei aqui para economizar energia. Vereador Roberto.
Em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, dar mais essa noite para nós. Pedir desculpa pelo o atraso. Em nome do presidente, quero agradecer a todos os companheiros. Em nome de Deus, agradeço toda a presença de todo mundo. Quero aqui só deixar uma mensagem. Dizer para a nossa amiga Mona que pode ficar tranquila, que o que aconteceu para ela não desejo para acontecer para ninguém, que foi humilhante e foi muito triste. Então, se a pessoa erra, ela vai ter que pagar. Se errou, se depender da Câmara, nós não vamos deixar passar. Tem que fazer o certo. Não foi hoje, porque tem que seguir as regras, né? Então, mas você pode ter certeza que vai ser passado pela Câmara. E do mais, meu muito obrigado.
Ok, vereador. Vereador João.
Gostaria de cumprimentar o presidente, em seu nome, cumprimentar todos os vereadores e agradecer a presença de vocês por estar aqui, ouvindo a mensagem de cada vereador, e primeiramente cobrar do presidente. Aqui é uma casa de lei, mas ouvi um carro da polícia parado ali atrás. Você chamou a polícia aqui?
Não, vereador.
Isso é muito vergonhoso. Uma casa de lei, ver um carro de polícia parado na frente. Eu fico indignado com uma coisa dessa. Que tipo de homem somos nós? Que representante do povo somos nós? Agradecer o Cláudio. Porque não é fácil voltar dentro de uma casa dessa quatro vezes. A gente tem que vir aqui falar de trabalho. Um mês e pouco atrás, procurei o Cláudio para a gente fazer em 10 dias aqueles quebra-mola ali. Fizemos, não fizemos, Cláudio? A Maru me chamou semana retrasada para ver a questão daquela quadra, o motivo que está parada. Fui saber o que estava acontecendo. Já passei a mensagem do que está acontecendo. A Cícia me cobrou da escola para a gente fazer algo para os cadeirantes, fizemos. Sexta-feira, peguei o Cláudio, a gente foi na Uru, viu uma ponte que estava com problema. E muitas vezes você é criticado na rua. Mas é poucos que se interessam para o município. Hoje eu vejo aqui vários amigos meus aqui, nessa sessão. Talvez muitos talvez nem saibam o motivo disso aqui. Nós temos uma comissão de ética onde vai julgar o procedimento do acontecimento com a funcionária e o vereador Creito, aonde que o vereador Ingo, o vereador Edivan e o vereador Mariozan faz parte de uma comissão. E essa comissão, ela tem que estar hábito a mandar um projeto para a Câmara votar. E não chegaram no bom senso. Eu vi os dois lados da moeda, aonde que o vereador Mariozan questiona que o vereador Ingo, como relator, não convidou eles para fazer o procedimento correto. E aí teve um impasse. E aí é onde o vereador convidou a bancada, que é a maioria, para sentar com o advogado, e aonde que nós aconselhamos amanhã ir sentar 11 horas para definir isso aí. Então talvez venha aqui na tribuna, critica, mas as pessoas que estão do outro lado ouvindo nem sabem o que está acontecendo. O vereador Creito tem uma colocação ali, vereador que usa o poder. Eu acho que o vereador Creito, nós somos em 9, ele tem que vir aqui e falar o nome, o vereador fulano usa o poder. Eu, graças a Deus, em 16 anos, eu podia ter feito um concurso para lixeiro, para motorista de ônibus, mas eu sempre pensei comigo, eu já sou um vereador, por que que eu vou estar tirando a vaga de outro? Então, vereador, não coloca assim, vereador usando o poder. Nós somos em 9, pega mal. Respeito a Vossa Excelência. E eu peço aos nobres vereadores que faz parte dessa comissão, que senta, entra no consenso, que a Câmara tem que mostrar por que que essa Câmara existe, o que que vai ser julgado. Porque isso aqui não é brincadeira, não. Eu vejo pessoas aí que colocam o nome para ser vereador, mas a pessoa tem que ter um pouco de conhecimento. Porque é tão triste um cara chegar e ser um Maria vai com as outras. O cara tem que ter ideias próprias. Ninguém vai decidir meu voto. Meu voto é meu. Eu não devo meu voto para prefeito, para ninguém. Eu me elejo com o meu trabalho. Pode criticar eu na rua, pode falar o que for, mas a minha parte, como vereador, eu faço. E aqui todos eles são igual para mim. Todos eles. Eu fui presidente 2 anos atrás, nós tivemos um problema com o atual presidente hoje, aonde que a gente teve problema. Nós teve vereador, companheiro que queria. Então a gente tem que analisar, a gente tem que fazer a coisa certa. Porque é muito feio você vir aqui fazer uma coisa e amanhã o advogado vai recorrer, vai pegar que a gente fez alguma coisa errada. Quem vai passar vergonha? Somos nós. Então, eu peço a esses 3 vereadores que fazem parte dessa comissão, é uma responsabilidade muito grande dos 3. Eu acho que não precisa a gente brigar, não precisa a gente... A gente tem que ter Deus no coração e fazer a coisa certa. Obrigado, presidente.
Ok, vereador. Quero aqui também, mais uma vez, cumprimentar a todos, né? Também... Ouvindo a fala dos vereadores, né? Eu, uns 3 anos atrás, eu estava fora de hora na rua e fui para a cadeia. Até hoje eu caço o culpado por eu ter ido para a cadeia. É lógico que o culpado é eu, né? Se eu estivesse na minha casa com a minha família dormindo, eu não teria ido preso. Mas até hoje eu acho que alguém, além de mim, foi o responsável por eu ter ido preso. Eu achei muito ruim aquilo. O vereador Mariozan questionou. O vereador é fiscalizador, tudo. Eu concordo. Só que o vereador hoje, para ele fazer uma denúncia, é diferente de qualquer um outro cidadão. Qualquer outro cidadão tem o mesmo direito de fazer qualquer denúncia que ele achar que deve fazer. Tem que saber o sentido da denúncia. Eu ir na Polícia Civil e pedir que a polícia vá até a Atlântica e verifique se tem alguma coisa certa ou errado, é uma coisa. Eu ir na Polícia Civil, isso aí foi eles que disseram para mim, e dizer que lá em Atlântica estão transferindo o título irregular. Essa é outro tipo de denúncia.
A questão que aconteceu com a funcionária da prefeitura, eu vou falar não como presidente nem como vereador, eu vou falar como funcionário, igual ela é também. Mariozan, se o senhor estiver dando aula, eu fazer uma denúncia que o senhor está com um pacotinho de cocaína dentro do bolso, dentro da sala de aula, e a polícia simplesmente chegar lá e prender você, sem primeiro verificar se o senhor realmente está com um pacotinho de cocaína no bolso, eu tenho certeza que o senhor iria pensar duas vezes antes de falar que o vereador está certo de fazer a parte dele. Porque se é comigo, eu ia para a justiça, sim. Com certeza eu ia para a justiça. Mas eu vou falar uma coisa para vocês aqui. O dia que eu for preso por uma denúncia, quanto mais eu trabalhando, cumprindo o meu dever, o dia que alguém, isso eu falo, não é segredo, falo para qualquer pessoa, falo para o juiz, falo para Deus, falo para quem quiser. O dia que eu estiver trabalhando, fazendo meu trabalho correto, se uma pessoa fazer uma denúncia comigo e eu for parar na cadeia por causa dessa denúncia dessa pessoa, eu vou para a justiça, sim. Mas vou lá como réu já. Porque eu vou até no inferno da pedra, mas que eu vou provar e mostrar para esse cidadão como é que faz, isso eu vou. Mona Lisa, parabéns por você que está tomando a atitude certa, fazendo as coisas que nem pede a lei. Entendeu? Esse é o caminho correto que você está fazendo. Eu não teria essa paciência que você está tendo. Acho que porque você é mulher, você, queira ou não queira, você não vai se confrontar com ninguém, é inteligente, está fazendo a coisa correta. Agora, eu agiria dessa maneira. Jamais. É o que eu acabei de falar para vocês. Eu fui preso na rua meia-noite. Até hoje eu acho que eu ainda estava certo. Tomando umas pingas aí, dando uns cavalos de pau. Eu acho que eu ainda estava certo, acho que a polícia estava errada. Agora você calcula a pessoa trabalhando no seu horário de serviço e ser atuada. Isso eu não concordo. Eu estou falando isso como funcionário da Câmara de Vereadores. O vereador também questionou que tem vereadores aí que tem prova e tem conhecimento, que usa o poder e tem abuso de poder, vereador. Acabou de falar na tribuna que é um fiscalizador do município. Quando ele fala que tem vereador que abusa do poder e não denuncia, mesmo tendo prova na mão, ele está contradizendo o que ele falou. Porque se eu sou um fiscalizador, ou que eu seja o que for, se tem alguma pessoa usando de abuso de poder, tem que ser denunciado, sim. Não interessa se é o prefeito, se é o vereador, se é o secretário de obra, se é o fulano ou fulano. A função do ser humano, não importa se ele é vereador ou não, é denunciar. Qualquer pessoa que vê eu, vereador, presidente da Câmara, abusando do meu poder como vereador, usando alguma coisa pública, ele tem a obrigação de denunciar, sim. E eu tenho que ser responsável por isso. Declaro em nome de Deus encerrada a sessão. Solicito à senhora secretária que a mesma seja lavrada em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Boa noite a todos.